Gestão Social e Cidadania.
Bom dia para você que está ligado na Unijuí FM 106.9 neste sábado 19 de julho. Está no ar o programa Gestão Social e Cidadania. Você confere no programa de hoje entrevista com a professora Rosane Barros, abordando sobre a cultura africana e afro-brasileira a respeito do projeto Acor da Cultura. Fique ligado no Gestão Social e Cidadania de hoje e confira na sequência as notícias da semana e também Boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
Na última segunda-feira, a 36ª Coordenadoria de Educação de Juí realizou a primeira etapa de formação sobre a educação étnico-racial do projeto Cor da Cultura. O encontro teve como objetivo destacar os aspectos da lei que estabelece a inclusão da história e cultura dos povos afros nos currículos escolares. A professora mestre em literatura Rosana Barros, do Centro de Educação Francisco de Assis, da Unijuí, fez uma abordagem acerca da história da literatura afro-brasileira e as possibilidades de contribuição na formação do sujeito para relações étnicas pautadas pela democracia, pelo respeito às diferenças culturais.
Na verdade, nós falávamos informalmente sobre a cultura afro-brasileira e eu trouxe, então, sobre a literatura africana, que a literatura africana ela demorou um tempo até ela se constituir como uma literatura, devido ao fato de os países que falam a língua africana, eles terem um atrelamento maior como colônia. Depois que eles então se constituíram como não colônia, essa literatura se expandiu um pouco. E essa literatura negra, ela é uma literatura que ela tratou exatamente, ela tinha assim uma referência que ela tratava exatamente da passagem, então, e das possibilidades de se constituir dentro da sua própria raça, da sua própria raça negra, a literatura africana. E ela foi se expandindo e, inclusive, assim, houve vários autores africanos com prêmios Nobel de literatura, que isso é algo interessante assim, para a história universal, e que hoje nós temos alguns autores contemporâneos, dentre eles o destaque é para o Mia Couto. Mia Couto hoje é um autor universal e ele é um autor de origem africana, ele é africano.
Como foram discutidos esses temas com os professores e os presentes nesse evento?
Eu trouxe para os professores, num primeiro momento, eu trouxe uma música do MV Bill, que é o Preto em Movimento. E essa música, ela é exatamente no tom, inclusive, de ter frases que ela se sobrepõe à outra música da Sandra de Sá, que ela fala sobre o crioulo, né? Aquela música Sarará Crioulo, ela vai falando sobre isso. E aí nós discutimos, então eu questionei o público o que seria uma literatura negra, o que seria uma literatura africana, o que seria uma literatura afrodescendente, o que seria uma literatura afro-brasileira. Posto estes itens, nós fomos então nos dedicando, porque eu tinha um público ali, que era um público de ensino fundamental e de ensino médio e de professores de história. E foi bem legal, assim, porque nós conseguimos, então, fazer um entrelaçamento das ideias. Partindo daí, é que eu fui, então, para discutir o conceito da literatura africana, de como ela se constituiu, e até chegar, então, na literatura afro-brasileira, no Brasil, uma literatura escrita, então, com uma característica da literatura negra. E aí eu abordei alguns autores no Brasil, que foram negros e que não trabalharam essa temática da negritude, que meio que, a gente diz assim, que eles negaram essa sua essência. E depois trabalhamos outros autores que sim, que buscaram e discutiram essa temática, dentre eles o Castro Alves, na sua poesia. Inclusive, ele é parte da geração romântica, né, do romance, da poesia romântica no Brasil. Depois que nós vimos alguns poemas do Castro Alves de teor bem, bem marcado assim, nessa linha da negritude, nós vimos outros poemas líricos dele, vimos que é possível que isso aconteça. E daí nós viemos então para discutir o conceito de literatura afro-brasileira.
O projeto Acorda Cultura tem como objetivo principal promover o respeito às diferenças e à diversidade cultural.
Esse é um projeto que ele vem, inclusive, assim, com orientações da secretaria, né? Daí, assim, ó, quando nós discutimos a literatura afro-brasileira, nós discutimos que essa literatura, ela não tem um conceito fechado ainda, ela é uma literatura em constituição, o Brasil é um país ainda que busca por uma literatura afrodescendente, até porque no Brasil também o preconceito, ele veio velado, mas ele veio. Hoje nós já temos um destaque na literatura negra, com a música principalmente, e com alguns autores que têm escrito e se voltado para discutir esta temática da literatura negra, mas ainda assim em caminho.
Como o Brasil é um país rico em cultura, né? Nós temos aqui várias descendências. Então, assim, na sua opinião, professora, a cultura afro é a que é menos valorizada no Brasil?
Nós temos uma série de culturas hoje no Brasil. O Brasil é um país de imigrantes também. E que esses imigrantes, obviamente, que eles vieram numa situação precária também para o Brasil, mesmo sendo brancos, eles vieram numa situação precária. O que nós entendemos é que toda cultura, que ela não é uma cultura dominante, ela acaba perdendo espaço. A literatura negra, ela entrou exatamente pela parte de baixo, né? Se tu observar os navios negreiros, por exemplo, eles eram navios com grandes porões, e por ali vieram, então, imensas famílias de negros e que acabaram sendo dizimados também, mortos e escravizados. Mas eu vejo que hoje, com essa lei sancionada pelo presidente Lula em 2003, com a obrigatoriedade do trabalho com a literatura, com a cultura e com a música negra nas escolas, de uma certa forma, mesmo que com a obrigatoriedade, se voltaram os olhos para a discussão da discriminação. E eu vejo que hoje a cultura negra num todo, a literatura, a música, a dança, a arte, ela tem conquistado um espaço, se não digno, pelo menos um espaço um pouco mais dedicado a olhar essa cultura.
As formações do projeto Acorda Cultura têm como público-alvo professores do ensino fundamental das escolas de abrangência da 36ª CREA e serão realizadas em 3 meses, um encontro em cada mês.
Notícias da semana.
Há 4 anos de avanços do ECA. Legislação trouxe melhorias, como criação de rede de atendimento para crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente completou 24 anos no último domingo. Segundo especialistas, a legislação trouxe uma série de avanços ao garantir o direito para menores de 18 anos. A professora de antropologia da UFRGS, Patrícia Suc, avalia que o documento continua sendo atual, mesmo com o passar dos anos. A docente entende que é necessária utilizar por completo as políticas existentes no ECA. Outro ponto que precisa ser melhorado é a participação de maneira mais efetiva da família durante a execução das medidas socioeducativas. Hoje não há mecanismos formais, como entrevistas de técnicos em famílias. A criação da rede de atendimento para crianças e adolescentes é considerada pela professora como um dos avanços. Tudo isso garantiu maior aproximação com a comunidade antes de o ECA existir. O Estatuto fez com que a preocupação com esse público não ficasse só com o Estado, mas também com os municípios. Medidas de proteção especial, como o afastamento da criança da família e a posterior colocação em abrigos, contam como pontos positivos.
Boletim Rádio Web.
Sistema de participação, que conecta a população ao poder público, já está em funcionamento em município gaúcho.
Compartilhamento, protagonismo popular e inteligência coletiva. Esses são alguns dos conceitos destacados na mais nova tecnologia de gestão para o exercício da cidadania que está sendo implementado no município de Canoas. É o Ágora em Rede, uma das ferramentas que integram o sistema de participação popular e cidadã da prefeitura do município e que, segundo a administração, tem o objetivo de estimular a mobilização popular com a conexão entre o poder público e a comunidade. O instrumento vem para substituir a tecnologia anterior chamada Ágora Ágora Virtual, em que a população apenas se comunicava com o prefeito e gestores municipais através de um bate-papo na internet. Na nova versão, além dos espaços para bate-papos, a população pode participar de fóruns de discussões, ter acesso a vídeos, compartilhar conteúdos nas redes sociais, dentre outras possibilidades multimediáticas para interação a respeito de temas que envolvam a cidade. Um dos donos da empresa Lung, responsável pela elaboração do projeto Domingo Seco, afirma que a nova ferramenta trará mais dinamismo e interação na comunicação da comunidade com os gestores.
O que a gente tem notado nesses últimos anos, né, é o grande desafio de transpor a participação presencial para uma participação digital e que uma forma conviva com a outra. Na verdade, elas são aliadas. E a grande dificuldade hoje é conseguir unir, né, e criar um espaço para potencializar essas participações. A nova Ágora, ela não é só o governo falando com o cidadão. Ela abre espaço para a comunidade, para outros atores sociais também terem protagonismo nesse sistema.
O Ágora em Rede Canoa será disponibilizado à população a partir deste dia 16 de julho, às 14 horas, quando o prefeito de Canoas, Jairo Jorge, inaugura a ferramenta conversando com a população. Agência Rádio Web, de Canoas, Aline Costa.
Notícias da semana.
Estado repassa mais de 560 mil para a saúde em Juí. O primeiro ciclo de pagamentos do programa Rede SUS Rio Grande do Sul, da Secretaria Estadual de Saúde, contemplou 136 municípios com mais de R$ 26 milhões. O município de Juí foi contemplado com o valor de R$ 563.500 para estruturar, informatizar e viabilizar a implantação do prontuário eletrônico nas unidades básicas de saúde, através do financiamento de equipamentos de informática e da adequação eletrônica das unidades. De acordo com a secretária municipal de saúde, Alexandra Lentz, o próximo passo é a criação de uma lei para que o repasse seja incluído no orçamento da secretaria. O Rio Grande do Sul é o primeiro estado a investir em estrutura, equipamentos e apoio técnico para viabilizar a implantação de software nas unidades básicas. O coordenador da Atenção Básica de Saúde do Estado, Ricardo Henselmann, explica que o prontuário eletrônico irá viabilizar o registro e acesso ao histórico de cada usuário do SUS. No total, os valores disponibilizados aos municípios gaúchos pelo programa somam R$ 68 milhões.
Boletim Rádio Web.
Projeto do Ministério Público debate o tema corrupção para crianças e adolescentes.
Discutir a corrupção e a fragilidade ética da sociedade brasileira com o público infanto-juvenil parece uma tarefa difícil. Por isso, o MP, em parceria com a Nesta Charity de Londres e a Fundação Rockefeller, desenha nos próximos meses a campanha O que você tem a ver com a corrupção? Para o coordenador estadual da campanha, o procurador de justiça César Fazioli, o projeto quer levar a temática para o cotidiano escolar, através da educação, mas principalmente da cultura.
Nós queremos nesse projeto trabalhar como linguagem a questão da cultura. Por isso nós agregamos ao projeto artistas da área da música e da área do teatro. Quem está conosco nesse projeto, por exemplo, o Ike Gomes, que é um artista bastante conhecido. A produção desse projeto vai levar em conta circunstâncias bem claras. Primeiro, a necessidade de se discutir ética, honestidade, valores com as crianças e com os adolescentes. Segundo, a necessidade de se encontrar uma linguagem adequada a essa faixa etária.
A campanha conta com o apoio da Associação do MP e da FMP. A previsão é que para início de 2015, a campanha inicie na comunidade escolar.
MP em Ação, um serviço do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Produção e edição de Raquel Carneiro.
Nova lei pretende levar o cinema brasileiro para todas as escolas. Agora, elas terão que exibir mensalmente pelo menos 2 horas de filmes produzidos no Brasil. Será necessário, no entanto, cuidado na seleção dos filmes e no planejamento das aulas. Nas salas de cinema, os filmes brasileiros têm ganhado espaço e público. Segundo o informe de acompanhamento do mercado do primeiro trimestre de 2014 da Agência Nacional de Cinema, no período foram vendidos 35,8 milhões de ingressos. O público para filmes brasileiros aumentou em 15,9% em relação aos três primeiros meses de 2013. O professor do curso de comunicação social da Unijuí, Celestino Perim, aborda sobre algumas perspectivas e um pouco da história sobre o cinema e o uso das mídias visuais.
Vamos primeiro voltar um pouquinho no tempo, né? Porque, na verdade, o cinema é a base conceitual para a produção audiovisual, né? O cinema tem, sim, um referencial muito forte para as escolas, talvez não no ambiente escolar, especificamente, mas historicamente nas próprias casas de cinema, quando os professores se organizavam para levar os alunos a assistir algum filme que poderia ser um filme representativo no conceito da escola, né? E alguns de filmes religiosos, outros eram filmes mesmo de história, que poderiam servir no cotidiano da escola. Mas o que vai realmente mudar essa condição? É com a popularização da tecnologia em vídeo a partir da década de 80, quando surgem as câmeras na mão da população, né? E essas câmeras foram possíveis de começar a documentar coisas do cotidiano. E ao mesmo tempo também a edição em vídeo. Isso fez com que muitos materiais cinematográficos de longa metragem ou de curta metragem também passaram a ser de interesse dos professores, de alguns pelo menos nas escolas, em utilizar para o cotidiano dos conteúdos, principalmente na área da história, na área da literatura, né? O que permitiu também que os cineastas observassem que era um campo interessante usar a escola como uma forma de divulgação dos seus materiais. O que está ocorrendo agora, e se for transformado em lei, eu não diria que uma lei de aplicação, aquela coisa obrigatória, mas de sensibilização ao método do uso da produção audiovisual na escola. E o cinema, como é o conceito primordial desse negócio, ele vai ser transmitido por as diferentes áreas que nós utilizamos hoje, que é a multimídia. No próprio ambiente de colocar um DVD, um pendrive, e colocar isso num telão na sala de aula, você está vendo, na verdade, trabalhando a ideia da cinematografia. Então, o que significa ampliar essas discussões, ampliar esse método com os professores das escolas? Eles vão perceber o quão mais agradável será trabalhar uma aula e o quanto pode, a partir da produção audiovisual, estimular que a gurizada estude e aprofunde os conteúdos, né? Como falar da literatura, como falar até de conteúdos de física, né? Que parece algo tão difícil, mas quando você vai olhar uma cena de cinema, você tem física aplicada em todos os sentidos, na luz, no enquadramento, na dimensão espacial. Dá para pegar filmes mesmo, esse de massa, né? Titanic e tal, e fazer um estudo sobre isso. Uhum. Então, o que essa lei vem permitir? Exatamente que haja uma aplicação de recursos para essas áreas.
Uhum. Essa até seria a próxima questão que eu ia abordar com o senhor. Isso pode aproximar mais, então, esses alunos desse universo das mídias aí, pode aproximar eles dessa atuação de ter essa relação com o ambiente escolar, o conteúdo aprendido lá, essas áreas trabalhadas aí não só hoje, então.
O aluno, enfim, a gurizada, principalmente pensando em crianças e adolescentes, eles estão com a multimídia, né? O que é que está faltando? A escola qualificar isso para trazer para o conteúdo. Ou seja, pode estudar física, sim, dinâmica. Então, observa, pela simples situação, o professor pode estimular o estudo. Área de ecossistema, então. Nossa, pegar assim de um filme e identificar que árvore que aparece no filme. Qual é a diferença de um filme americano e um filme brasileiro? Um filme que aparece lá nos pinos americanos, ou tem o urso, ou se passa na Amazônia, onde tem a sucuri e a suçuarana, né? Dá para estudar biologia. A literatura nem se fala, né? Tá aí o exemplo do Tempo e o Vento, Érico Veríssimo, porque a gurizada não lê mais. Mas se você passar o seriado, alguma coisa em sala de aula lá com o Capitão Rodrigo, evidente que as pessoas pelo menos vão ficar sabendo de rodapé que existiu esse cara chamado Capitão Rodrigo enquanto literatura. Então tem várias áreas que é evidentemente que vai ajudar, porque se ela se torna como um ambiente de lei, é possível transformar isso em financiamento de projetos.
Já existem projetos no Ministério da Cultura que incentivam o uso das mídias para a transmissão da cultura. Cabe a cada professor utilizar cada um dos meios de forma viável às disciplinas aplicadas. Este programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Estudos de Administração da Unijuí. Produção e locução Laís Dammer, orientação Márcia Formentini, coordenação geral Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. Colabore com o Gestão Social e Cidadania sugerindo pautas, fazendo reclamações, elogios e críticas através do e-mail cidadania@unijuí.edu.br. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 8 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.